Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da ordem de trabalhos, como sabem, é a última das audições, poderia dizer assim, a última das audições que foi prevista relativamente à proposta de lei 264-12 do Governo, que tem uma designação oficial complexa de várias linhas, mas que basicamente, permitam-me que o sintetize assim, transpõe duas diretivas e altera a legislação nacional relevante em matéria de regulação do sistema financeiro, tendo fundamentalmente por finalidade a transposição para o direito interno das regras definidas no quadro do processo de União Bancária quanto à instituição e funcionamento do mecanismo único de resolução. Nós ouvimos ontem a Associação Portuguesa de Bancos, a Comissão da CMVM e o Banco de Portugal. Cabe-nos hoje ouvir o Governo, dou as boas-vindas à Senhora Ministra das Finanças e desejo um bom ano, sendo esta não a primeira presença nesta sessão legislativa, mas a primeira presença na Comissão neste ano civil, e dava-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial, nos termos habituais.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E antes de mais, sendo de facto esta a minha primeira intervenção na COFAP em 2015, gostaria de desejar a todos os membros desta Comissão um excelente ano de trabalhos. E os trabalhos da Comissão começam com uma proposta fundamental na construção da União Bancária, aliás, como o Sr. Presidente referiu, que é um tema de relevância central para o nosso país. O projeto em apreço visa transpor duas diretivas da União Europeia, a diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos, que é a diretiva 2014-49, e a diretiva relativa à recuperação e resolução bancárias, que é a diretiva 2014-59. A primeira reforça e harmoniza a matéria dos sistemas de garantia de depósitos na União Europeia, com o intuito de assegurar garantias equivalentes a todos os depositantes, independentemente do Estado-membro em que se localizem as instituições de crédito. E a segunda reforça e harmoniza a matéria das medidas de recuperação e de resolução na União Europeia. Isto significa que, a partir de agora, resolver uma instituição de crédito em qualquer Estado-membro obedecerá às mesmas regras e princípios. É a primeira vez ao nível da União Europeia que se estabelecem regras harmonizadas nesta matéria. Estas duas diretivas, juntamente com a Diretiva de Requisitos de Capital 4, transposta por este Governo no ano passado através do Decreto-Lei nº 157/2014, constituem um dos pilares da União Bancária que visa o reforço da estabilidade financeira, a existência de um corpo de regras harmonizado, aplicável a todas as instituições de crédito estabelecidas na União Europeia. Este pilar assume grande importância na medida em que tem como objetivo, por um lado, criar uma base nivelada de regulação, similar em todos os países, prevenindo a arbitragem regulatória e, desse modo, promovendo a sã concorrência entre instituições e, por outro lado, promover uma maior transparência e facilitar a comparação entre instituições, o que permitirá reforçar a eficácia da supervisão e resolução de instituições de crédito. No que diz respeito à diretiva relativa à recuperação e resolução, como é sabido, há já quase 3 anos que este Governo aprovou um regime de recuperação e resolução que já antecipava grande parte da transposição da então proposta de diretiva. No entanto, de forma a completar a transposição da diretiva, a proposta de lei introduz um conjunto de alterações ao referido regime, entre as quais destaca o reforço substancial dos poderes de intervenção do Banco de Portugal e a proteção acrescida dos depositantes. Com efeito, a aprovação da proposta de lei dotará o Banco de Portugal dos poderes para, entre muitos outros aspectos, em sede de intervenção preventiva, impor à instituição alterações à sua atividade, aos planos de recuperação e elaborar planos de resolução. Em sede de intervenção corretiva, substituir também os membros da direção de topo e não apenas os órgãos de administração e fiscalização. Quanto às medidas de resolução já existentes, transferir não só ativos e passivos da instituição sob resolução, mas também as ações representativas do seu capital, aplicar novas medidas de resolução, concretamente as medidas de recapitalização interna, o designado bail-in, e de veículo de gestão de ativos, recapitalizar a instituição através da imposição direta de perdas aos credores da instituição, incluindo os obrigacionistas e depositantes não garantidos, recapitalizar a instituição através da imposição direta de perdas aos titulares de instrumentos de capital em caso de resolução ou inviabilidade da instituição, aplicar as medidas de resolução a um conjunto mais alargado de entidades, não só instituições de crédito, mas também a algumas sociedades financeiras, bem como holdings de grupos. Este reforço substancial dos poderes do Banco de Portugal visa robustecer os instrumentos à sua disposição, de modo a exercer as suas funções de autoridade de supervisão e autoridade de resolução do setor financeiro de forma mais eficaz. Além do reforço dos poderes do Banco de Portugal, a proposta de lei introduz ainda garantias adicionais para os depositantes. Perdão. Em primeiro lugar, todos os depósitos garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, até ao limite de 100 mil euros, continuam a estar legal e integralmente salvaguardados, não lhes podendo ser impostas quaisquer perdas. Em segundo lugar, os depósitos de pessoas singulares e de micro, pequenas e médias empresas, no montante que exceda 100 mil euros, passam a beneficiar de um superprivilégio, ou seja, a gozar de um pagamento prioritário antes de todos os demais créditos prioritários, exceto, por exemplo, os do Estado e os dos trabalhadores. Em terceiro e último lugar, e por opção do Governo, durante o ano de 2015, num cenário de resolução de uma instituição de crédito, o Banco de Portugal não poderá impor perdas a estes depósitos, mesmo acima dos 100 mil euros. Portanto, os depósitos de indivíduos e de pequenas, médias e microempresas estão, em qualquer caso, protegidos independentemente do montante. Assim, a proposta de lei prevê que as famílias e as PMEs passem a beneficiar de maior proteção legal. A maior proteção dos depositantes conferida pela proposta de lei decorre ainda da transposição da diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos. Por essa razão, não obstante a diretiva apenas ter de ser transposta parcialmente a partir de 3 de julho deste ano e de forma completa a partir de 31 de maio de 2016, o Governo decidiu antecipar a sua transposição, reforçando os direitos dos depositantes portugueses. Este reforço é consubstanciado no aumento dos depósitos garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, na previsão de um conjunto de depósitos de caráter social, aos quais, durante um determinado período de tempo, o Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso a montantes superiores a 100 mil euros, ou ainda na redução gradual dos prazos de reembolso a cumprir pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que no final do período transitório será de apenas 7 dias úteis, que é 3 vezes inferior ao prazo atualmente estabelecido. Conforme tive a oportunidade de referir na minha intervenção no plenário, a quando da discussão na generalidade da presente proposta de lei, a crise das dívidas soberanas da área do euro evidenciou a necessidade de os Estados disponibilizarem recursos avultados de dinheiro para estancar os riscos e potenciais problemas sistémicos de instituições de crédito. Como resposta a esse problema, a presente proposta de lei tem como propósito fazer repercutir os prejuízos da instituição nos seus credores, minimizando a necessidade de recorrer a fundos públicos, protegendo os depositantes e procurando também limitar repercussões negativas no sistema financeiro. Assim, pretende-se que a partir de agora, e mais do que nunca, caiba aos agentes financeiros suportar os encargos para superar crises bancárias e não aos contribuintes. Muito obrigada e coloco-me agora à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos que entenderem necessários.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está feita a intervenção inicial de apresentação do diploma nesta fase de especialidade. Vamos passar à fase do debate nos termos habituais. Nós aqui não estabelecemos uma limitação de rondas, mas admitimos que não seja necessário usá-las todas, mas como ontem aliás sucedeu, mas está na disponibilidade dos grupos parlamentares, portanto não há nenhuma pré-restrição prévia. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Esta proposta de lei, a transição destas duas diretivas, mais a requisitos de capital que falou a Ministra, mais a alteração ou antecipação de grande parte deste regime de resolução em 2012, são passos naquilo que se designou de União Bancária. Um dos objetivos da União Bancária era separar o risco soberano dos bancos e num certo sentido desnacionalizar, portanto, extrair os bancos do Estado-membro onde estavam localizados. E estas diretivas, embora obviamente dando passos positivos nesse sentido, mantêm os bancos profundamente ligados portanto, aquela ideia de que os bancos são internacionais, morrem e vivem no país, e se mantém-se mesmo com todas estas diretivas, E nós tivemos um exemplo disso no BES, onde formalmente não há dinheiro dos contribuintes, mas há dinheiro dos contribuintes, porque até que sejam determinado o modo, o tempo, o ritmo de pagamento por parte dos bancos, é um risco que está e estará do lado dos contribuintes. Não quero com isto dizer que é indiferente ter ou não o fundo de resolução, indiferente ter ou não ser um empréstimo ao fundo ou ser capitalização direta, não estou a dizer isso, mas o facto é que todas estas novas modalidades foram pensadas numa lógica que não está ainda hoje completa e por terem sido mobilizadas já hoje, como foi no caso português, fomos, se assim posso dizer, apanhados um bocadinho na curva. Porque e o BES permite-nos dar exemplos. Uma das coisas que é estranha, que não fica clara, nem da leitura da diretiva, nem, obviamente, do projeto de lei, é que o fundo de resolução, em teoria, é um seguro e funciona como seguro. Não funciona como um seguro quando não está fundeado, que era o caso. E uma das perguntas que eu queria fazer à Sra. Ministra é se considera aceitável, por exemplo, e dando o BES, voltando ao caso do BES, que um conjunto de acionistas de bancos, BPI ou BCP, que investiram dinheiro no BPI ou no BCP e que escolheram não investir dinheiro, qualquer tipo de dinheiro, nem os que, aliás, deliberadamente não queremos investir no BES, não investem no BES, não puseram lá onde estão, que sejam esses bancos, um deles público, a Caixa Geral de Depósitos, a garantir, por exemplo, a dívida sénior do BES. Ou seja, a dívida onde, de facto, houve pessoas que escolheram meter dinheiro no BES. Tem um perfil de risco inferior à dívida subordinada, tem um perfil de risco, obviamente, inferior aos acionistas, mas devia ter um perfil de risco maior do que os depositantes do BES e parece-me a mim que devia ter um perfil de risco maior do que pessoas que não meteram onde estão no BES. Porque é um pouco estranho que a Caixa Geral de Depósitos tenha que pôr o seu balanço à disposição para garantir dívida sénior, por exemplo. Isto não seria assim se isto já fosse um seguro fundiado, que acho que podíamos separar os dois momentos, não é? O momento da contribuição para um seguro e depois o momento do benefício dos efeitos desse seguro. Agora, numa situação onde nada disto acontece, onde só temos um seguro em papel, formalmente, porque ele na prática não existe, penso que se não seria, se não devia haver aqui um período de transição no qual, enquanto o seguro não puder funcionar como um seguro, a repartição de encargos deveria ser de outra natureza. Na separação da criação de uma instituição de resolução, de uma instituição de transição, como foi o caso do novo banco, não sei se isto será possível, mas parece-me que sim. Porquê? Como o Banco de Portugal pode pôr e dispor do balanço do banco mau e do banco bom, e como tem aquele princípio de que nenhum acionista nem nenhum credor poderá ficar pior do que numa situação de liquidação, mesmo um detentor de dívida sénior nunca podia argumentar que segundo o seu estatuto não pode sofrer perdas, porque na prática as perdas ficam sempre qualificadas ao facto de ele mais tarde vir a recuperar e de, por lei, não poder ficar pior do que uma situação de liquidação. Portanto, a primeira pergunta era se isso seria ou não possível, de forma a desonerar um pouco mais o setor financeiro português e fazer uma repartição de encargos que tivesse algo, um maior respeito, se quisermos, pelas decisões individuais, quer de quem decidiu investir no BES, quer de quem não decidiu não investir no BES, das suas decisões, do risco que elas assumem estarem mais, serem mais consonantes com as suas decisões de investimento, o que me parece não ser o caso. Outro problema prende-se com a própria operacionalização do conceito de nenhum acionista e nenhum credor pode ficar pior do que uma situação de liquidação. Mais uma vez, o BES é um bom caso prático para estudar isto, porque quando a resolução foi anunciada publicamente no dia 3, o banco tinha uma determinada situação patrimonial, até tinham sido divulgadas as contas há dois ou três dias. No dia 3 de agosto, por exemplo, que se saiba, havia uma garantia de Angola, no dia 4 de agosto não havia uma garantia de Angola, foi revogada. A resolução foi anunciada a dia 3. Uma das coisas que constam nesta diretiva é a necessidade de fazer avaliações de quanto da situação da empresa, de quanto é que os acionistas e os obrigacionistas, qual é o seu, qual é, ou seja, qual é a sua referência do ponto de vista da situação a que teriam direito na eventualidade de uma liquidação. Como é que na aplicação desta disposição, como é que as contas vão ser feitas? Quem é que faz a avaliação? Quem é que está a fazê-la no caso do BES? Porque temos aí uma aplicação deste princípio. Porque aqui há dúvidas, de facto, sobre qual é a situação patrimonial relevante e, portanto, quais são exatamente os direitos dos obrigacionistas e dos acionistas. Terminar, uma pergunta tem a ver com um artigo da diretiva que não é transposto, que se não me engano é o artigo 58 da diretiva, deixe-me só confirmar que eu tenho isso aqui, no, é o artigo 58 da diretiva, exatamente, que é o artigo 58 da diretiva que refere à propriedade pública temporária. Os Estados-membros podem colocar uma instituição ou uma entidade referida no artigo blá 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 sobre propriedade pública temporária, não vou ler o artigo todo, mas a proposta de lei do Governo não transpôs de todo este artigo e era para perguntar porquê. E por agora é tudo, obrigado.
Sr. Deputado, Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou a fazer um pequeno esclarecimento. Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões. De facto, um dos grandes objetivos da União Bancária, e que aliás nos motivou a participar muito ativamente nas discussões, tem a ver com a questão da separação entre risco soberano e risco bancário. O processo prevê uma fase de um período de transição relativamente longo, nomeadamente para a criação de um fundo de resolução comum, e, portanto, há aqui um período transitório onde esta separação não é efetiva, ainda que uma parte já se tenha iniciado com a criação de um mecanismo de supervisão único no BCE para os bancos de maior dimensão e, enfim, podemos talvez dizer, por competência delegada nos bancos centrais nacionais para os bancos de menor dimensão. Mas, de facto, há ainda uma ligação entre risco soberano e setor bancário que se vai diluindo ao longo do tempo, mas que ainda se mantém nesta fase inicial. Portanto, a questão, ou indiretamente às questões que coloca, nomeadamente se é ou não adequado que, no caso de haver uma resolução de uma instituição, que haja perdas potenciais impostas a outros bancos e àqueles que estão expostos a outros bancos, quando, pelo menos teoricamente, teria havido uma decisão consciente de não haver exposição ao banco que é objeto de resolução.
No caso não está fundiado.
Certo, sim, com certeza. Portanto, aqui a questão que se coloca é o seguinte. Primeiro, aquilo que esta diretiva agora impõe e integralmente em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016 é a recapitalização interna. Ou seja, não é possível recorrer aos fundos, ao fundo de resolução ou a qualquer outra forma de financiamento sem que haja um mínimo de 8% das responsabilidades dos bancos que são suportadas por quem está exposto à instituição por uma determinada ordem. Primeiro os acionistas, depois os credores subordinados, depois os credores sénior, mas dentro dos credores sénior há também uma ordem pré-determinada. E, portanto, primeiro serão os obrigacionistas, depois é que se chega aos depositantes e dentro dos depositantes mantém-se um privilégio para os depósitos de indivíduos e pequenas e médias empresas, mesmo que sejam superiores a 100 mil euros, portanto são os últimos a ser afetados, a probabilidade de serem apanhados por estes 8% é cada vez menor e os depósitos até 100 mil euros estão sempre e em qualquer circunstância integralmente garantidos. Portanto, aquilo que se passa a partir do momento da entrada em vigor desta diretiva e desta transposição é esta a regra e, portanto, a probabilidade de se vir a recorrer ao fundo de resolução, fundeado ou não, e o montante em que tenha de se recorrer é muito menor a partir do momento em que esta regra de recapitalização interna é imposta. O regime que nós tínhamos em vigor anteriormente, desde 2012, e que de facto transpunha apenas uma parte deste efeito, permitia à autoridade de resolução decidir com maior discricionariedade do que aquela que existe agora, até onde é que levaria esta participação nas perdas, o burden sharing ou a participação nas perdas de quem está exposto ao banco. A questão que se coloca na legislação que estava em vigor desde 2012 é que os credores séniores seriam afetados numa base pró-rata. E, de acordo com a legislação que estava em vigor, não se podia distinguir nestes credores séniores entre depositantes e obrigacionistas, por exemplo. Ou seja, a adotar uma medida dessas, teriam de ser afetados pró-rata depósitos acima de 100 mil euros, porque até 100 mil euros já estavam garantidos, e outro tipo de credores séniores. Há um juízo de ponderação, portanto, tudo aquilo que vá para além do mínimo que a lei exige, e desde 2013 a lei exigia um mínimo de imposição de perdas a acionistas e credores subordinados, tudo o que vai além do mínimo que a lei exige impõe uma ponderação. E a ponderação, neste caso, seria uma ponderação face ao objetivo, que é o objetivo da resolução, que é da preservação da estabilidade financeira, e perceber qual é o impacto que pode ter na confiança afetar créditos sénior, nomeadamente créditos sob a forma de depósitos realço acima de 100 mil euros. Os até 100 mil euros nunca estariam nem nunca estarão em causa. E, portanto, o efeito sobre a confiança do sistema financeiro é algo que também tem necessariamente repercussões sobre os outros bancos do sistema. E, portanto, há uma ponderação pela autoridade de resolução sobre qual é o risco mais gravoso, é uma ponderação que tem alguma subjetividade, naturalmente, para a questão de estabilidade financeira. Ou seja, o que é que afeta mais os outros bancos do sistema? É impor-lhes um potencial risco, se o valor de venda não for suficiente para cobrir o empréstimo, a recapitalização do Fundo de Resolução, ou a ideia de que os depósitos podem ser afetados. Qual é o impacto que isso tem na atividade dos outros bancos? E esta ponderação é feita pela autoridade de resolução sempre que se pense, se ponder ir além daquilo do mínimo que a lei estabelece. Mas é importante esclarecer que o mínimo que a lei estabelecia até agora era acionistas e credores subordinados, porque isso tem a ver com as regras de auxílios de Estado e tinha de ser imposto. O que a lei impõe agora é o chamado bail-in ou recapitalização interna, em que o mínimo é 8% das responsabilidades e que segue uma ordem. Acionistas, credores subordinados, depois entram-se nos credores séniores que não depósitos e, por último, os depósitos. E, portanto, segue esta ordem. Anteriormente, esta ordem entre credores séniores, obrigacionistas e depósitos acima de 100 mil euros não estava estabelecida, por isso tinha de ser pró-rata. Na questão do princípio do nenhum credor pode ficar prejudicado numa situação de resolução quando comparamos com uma situação de liquidação, este princípio já existia na lei de 2012, foi reforçado na alteração legislativa que foi feita no dia 31 de julho e nesta transposição da diretiva é ainda reforçado e sobretudo densificado, mas o princípio já estava consagrado. E o que o princípio consagra é que à data da resolução é feita uma avaliação por uma entidade independente que é contratada pela autoridade de resolução para fazer essa avaliação, ou seja, para que na data da resolução avalie esta relação ou a situação dos credores, se ficaram ou não prejudicados face a uma situação em que tivesse havido uma liquidação. Depois, a última questão do artigo 38, o artigo 58 tem a ver com um conjunto de regras que são chamadas as Government Stabilization Tools, que foram introduzidas na diretiva por decisão do Parlamento Europeu, e portanto que dão que na prática são um bocadinho uma entorse ao princípio geral e dão alguma discricionariedade aos Estados-membros de não cumprirem exatamente algumas das regras e poderem ter aqui alguma discricionariedade na atuação, por razões de estabilidade financeira, etc. E este artigo em particular, esta da transposição destas normas não é obrigatória, pela sua natureza. Este artigo 58 em particular, na prática, configura uma nacionalização. E isso é um instrumento que já existe na nossa legislação e que não foi considerado necessário colocar diretamente nesta diretiva, porque passar para o domínio público é uma figura da nacionalização que a nossa legislação, em qualquer caso, já contempla. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Saudar pela informação que nos traz no decorrer desta especialidade relativamente à matéria tão importante no que toca àquilo que foi a vida diária dos portugueses e fundamentalmente do Ministério das Finanças ao longo dos últimos 6 meses e matéria esta que evidentemente se já existisse o processo legislativo este já existisse naturalmente teria obviado e resolvido muitos dos problemas com o qual a Sra. Ministra se deparou. Felizmente, e saúdo também o Governo, porque teve a capacidade de, em devido tempo, tomar mão de uma ferramenta que se discutia na Europa, que era conhecida no âmbito da União Bancária, mas que ainda nenhum Estado-membro e ninguém tinha implementado. E nessa circunstância saudar o Governo português, porque conseguiu retirar daí talvez o que de melhor havia em termos de boas práticas e o traduziu de forma atempada e antecipada para o ordenamento jurídico português. Isto demonstra claramente que não foi apanhada na curva. Se alguém foi apanhado na curva, como há pouco dizia o deputado do Partido Socialista, terá sido o Partido Socialista. O Governo não foi apanhado na curva, tanto mais que o Governo, e aqui se calhar valerá a pena, porque às vezes no espectro político se faz esta avaliação, se este era o processo mais correto, se este era o caminho que deveria ter sido tomado em detrimento de outros, e os outros que se colocavam em cima da mesa, claramente, um era a nacionalização e o outro era a queda desordenada do banco, e o Governo desde o início disse que isso não aceitaria, porque o valor mais alto que se levantava era exatamente a estabilidade financeira, e nessa circunstância só restaria o investimento público ou a nacionalização. O investimento público estaria em causa na medida em que o processo com a Direção-Geral de Concorrência era demorado, não havia tempo, na segunda-feira seguinte a Sra. Ministra tinha que tomar, ou por outro, o Banco Central Europeu fechava as portas ao crédito para o BES e nessa circunstância isso afetaria com toda a certeza o sistema financeiro nacional e o equilíbrio da estabilidade financeira do país. E o panorama não era favorável, com um índice bolsista numa semana de 5 dias consecutivos, a Bolsa Portuguesa a perder 5 mil milhões de euros, com o BES a passar para menos, em termos de avaliação do ativo BES, para menos de 1 mil milhões de euros, com o BES a restar imparidades nesse mesmo dia, o tal dia 31, dia 1, de qualquer coisa como 4,3 mil milhões de euros, que comparando com o ano anterior, com o primeiro semestre do ano anterior, que tinham feito imparidades de 200 e qualquer coisa milhões. Portanto, isto foi uma tarefa hercúlea que o Governo esteve pela frente, conseguir segurar este tsunami financeiro que estava a assolar a economia portuguesa e que a Sra. Ministra, à frente deste processo e secundada naturalmente pelo Banco de Portugal e pelo seu Governador, conseguiram implementar uma solução que defende, por um lado, o interesse dos contribuintes, por outro lado, protege os depósitos e, por outro lado, continua a fornecer à economia aquilo que a economia precisa, que é crédito para continuar a financiar. E, portanto, o nosso grupo parlamentar tem que tirar o chapéu a estes passos que foram dados, que às vezes são esquecidos, mas que eu, aproveitando o facto de estarmos a efetuar uma especialidade em torno deste tema, não posso deixar de realçar como uma tarefa árdua e de interesse, grande interesse nacional. E, portanto, isto para dizer claramente opomos, rejeitamos as expressões de que o Governo nisto terá sido apanhado na curva. Quanto à transferência do risco para os contribuintes, que é um tema que continua aí insistentemente, vem sendo focado pela oposição, fundamentalmente, que os contribuintes vão continuar a suportar os prejuízos desta resolução. De uma vez por todas, e que fique bem assente, esta legislação, este processo de resolução, vem criar um mecanismo que, e como disse há pouco, elenca claramente quem é que em primeira instância é chamado a responder perante estes prejuízos. E nesta situação, os depósitos dos clientes bancários, mas simultaneamente são famílias, são pessoas, são contribuintes, estão protegidos e, em última instância, serão mexidos. O Governo foi mais longe ainda do que a própria diretiva na proteção destes contribuintes, porque durante o ano de 2015 vai ao ponto de proteger mesmo os depósitos que estão acima dos 100 mil euros. E, portanto, isto é, eu penso que deve ser realçado, deve ser reforçado. O Governo acompanha, na legislação que produz, acompanha a diretiva em toda a matéria de resolução, mas no que toca à proteção dos depositantes e dos contribuintes, o Governo vai mais longe e não acompanha a diretiva. Eu também tenho esta referência, é muito importante. É evidente que há soluções para tudo. E há partidos que defendem nacionalizações. Essa, eu, na minha ótica e na ótica do Grupo Parlamentar do PSD, repudiamos vivamente. Penso que os erros cometidos em nacionalizações anteriores, que era a solução que estava em cima da mesa, são por demais evidentes. Eu sei que o Partido Comunista, o deputado Paulo Sá está ali a fazer referência, acha que há boas nacionalizações e mais nacionalizações. Portanto, a nacionalização do BPN, pelos vistos, foi uma má nacionalização. Mas isso é uma conversa ideológica que os senhores têm utilizado e amiudadamente têm vindo a trazer para cima da mesa, mas depois deparam-se com um problema que é o BPN acabou por ser uma má nacionalização. Portanto, e nessa circunstância cai claramente por terra toda a argumentação que os senhores aduzem que a troca de propriedade do capital resolve todos os problemas. Há boa gestão e má gestão, tanto na gestão pública como na gestão privada. Não é porque se troca a propriedade do capital que os problemas vão ser resolvidos. Portanto, e nessa circunstância, eu penso é que os senhores deputados do Partido Comunista Português não perceberam ainda que o problema não se coloca aí. O problema coloca-se exatamente em boa ou má gestão. E o que temos aqui perante estes casos e aquilo que o Governo vem defender com esta legislação é provocar salvaguardas e defesas face àquilo que é a má gestão que ocorreu, infelizmente, nos últimos anos em Portugal, em torno do sistema bancário. Voltando a esta situação, porque penso que me estou a alongar no tempo, temos oito... É oito, ok. E voltando aqui à questão que me parece importante, dado que se trata de uma especialidade, também não queria deixar de colocar duas ou três questões em torno desta matéria. A CMVM fala-nos na possibilidade da criação de um direito de preferência para acionistas pequenos subscritores na recuperação dos ativos que foram alvo de resolução. Eu pergunto se eventualmente não poderemos estar perante uma situação que é um investidor qualificado e eventualmente poder vir a recuperar aquilo que foi o ativo que ele próprio no seu ato de gestão, não é fácil aos investidores provocarem a queda das instituições. Mas, no entanto, a criação deste direito de preferência para poder comprar mais tarde, mais barato, não poderá ser um problema. Outra situação que eu queria aqui fazer referência é a solução do último recurso. A solução do último recurso, portanto, independentemente destas situações, e pergunto isto exatamente à Sra. Ministra, independentemente desta legislação que esteja criada, é possível ao Governo optar sempre por esta solução em último recurso. Eu penso que é isto que vai estar. Portanto, esta questão de resolução será sempre um mecanismo, uma ferramenta que o Governo terá à sua disposição para, em último recurso, fazer face aos problemas dos bancos. Eu pergunto se será isto. Portanto, a capitalização privada vai continuar em cima
agora
da mesa.
Agora sim, pedir para concluir.
Os bancos vão poder continuar a contar com os seus acionistas para resolver os seus problemas, mas, em último recurso, esta é uma ferramenta que pode ajudar à resolução de um problema de solvência de uma determinada instituição bancária. E, por fim, relativamente à resolução e à autoridade de resolução, não acharia prudente, eventualmente, considerar uma entidade totalmente independente, porque eu sei que a autoridade de resolução que está criada neste momento é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal vai coordena o processo de resolução, mas não seria prudente, tendo em conta todos os processos de transparência, de qualificação até de alguns ativos, em torno das várias avaliações que existem, esta autoridade ser uma verdadeira autoridade independente que não se encontrasse no seio na dependência do Banco de Portugal? Não consideraria essa possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Eu queria fazer apenas uma clarificação que me parece importante e que, no caso da resolução que ocorreu do Banco Espírito Santo no ano passado, foi o Banco de Portugal que tem competência e poderes, que tomou a decisão, que liderou o processo e o Governo, como eu já tive a ocasião de dizer, entende que foi a melhor solução. Mas para que fique absolutamente claro, quem liderou o processo, quem é o responsável legal pelo processo, é o Banco de Portugal. Mas o que estamos aqui a discutir é, de facto, uma transposição de uma lei, e a lei, por definição, é geral e abstrata, e, de facto, esta diretiva, que foi objeto de intensas discussões na Europa, no Eurogrupo, no Ecofin, depois no Parlamento Europeu, tem como princípio fundamental a proteção dos contribuintes. Este é o espírito que norteou desde o início a alteração do quadro regulatório, foi a proteção dos contribuintes, precisamente porque no início desta crise, na origem desta crise, tiveram problemas de natureza financeira e os contribuintes de toda a Europa foram chamados a fazer um esforço muito significativo para suportar a estabilidade financeira. Foi o caso em Portugal, foi o caso na Irlanda, na Grécia, em Espanha, só para falar dos países que tiveram programas de apoio. Mas foi também o caso em muitos outros países que, sem ter programas de apoio, tiveram de recorrer a fundos públicos para assegurar a estabilidade dos seus sistemas financeiros. A Holanda, a Bélgica, a França, há imensos casos em que isso aconteceu. E, portanto, o objetivo desta legislação foi, em primeira linha, proteger os contribuintes e estabelecer que, em caso de necessidade, as responsabilidades recaem em primeira linha sobre quem tem exposição aos bancos e por uma ordem concreta, que já referi aqui, os acionistas, credores subordinados, credores séniores e, dentro dos credores séniores, primeiro obrigacionistas, depois depositantes com a garantia absoluta dos 100 mil euros, mas, de facto, o objetivo primeiro é a proteção dos contribuintes para que não venham a ser chamados novamente a ter de pagar para a estabilidade do sistema financeiro. E, portanto, este mecanismo, toda a ideia é orientada nesse sentido, sempre com a preocupação da preservação da estabilidade financeira, porque é absolutamente consensual na Europa que a estabilidade financeira é um bem essencial ao regular funcionamento da economia. E, portanto, aquilo que o Governo faz nesta transposição, para além de seguir aquilo que são as linhas da diretiva, naturalmente, até porque ela é de aplicação obrigatória, é naquilo que são as margens de discricionariedade que são deixadas ao Governo, em que foi feita a ponderação, usá-las de forma a proteger interesses que nos parecem merecedores dessa proteção. É exemplo a opção que foi tomada de, em 2015, manter uma proteção integral dos depósitos dos particulares e das pequenas, médias e microempresas. Porque a partir de 1 de janeiro de 2016 não há possibilidade de proteger quaisquer depósitos acima de 100 mil euros, a não ser situações temporárias, que também referi na minha intervenção inicial, mas durante o ano de 2015 há muitos países que optaram por pôr imediatamente em vigor a diretiva na sua totalidade e o caso de Portugal optou por, nesta fase transitória, manter uma proteção reforçada para os depositantes, porque isso nos parece também muito importante para a preservação da confiança e da estabilidade do sistema financeiro. A questão dos pequenos investidores e da questão que o Sr. Deputado referiu, que a CMVM terá suscitado sobre um direito de preferência dos pequenos subscritores, dos pequenos acionistas. Note-se que os pequenos acionistas não têm o mesmo tratamento dos acionistas de referência, ou seja, os acionistas com participações qualificadas, por exemplo, não podem participar, não podem adquirir ações do novo banco. Agora, no processo de venda, não podem participar. Os pequenos acionistas podem. E, portanto, o tratamento não é equivalente de todo, assim como os outros ativos dos pequenos acionistas não ficaram congelados, por exemplo, os depósitos, enquanto que quem tinha participações qualificadas, os seus depósitos ficaram do lado do banco mau, chamemos-lhe assim, e, portanto, têm direitos efetivamente diminuídos relativamente aos outros. A lei dá um tratamento diferenciado a pequenos acionistas e a acionistas com participações qualificadas, pelo reconhecimento de que a sua influência na gestão é, por essa razão, menor. Mas a diretiva é absolutamente clara na sua orientação, ou seja, note-se que para proteger simultaneamente a estabilidade financeira e os contribuintes, havendo perdas, elas têm de ser suportadas por alguém. E o que a diretiva determina é que os primeiros nessa linha são exatamente os acionistas. Os acionistas que recebem dividendos quando há lucros e os acionistas que sofrem as perdas quando há perdas. E, portanto, é dentro desta lógica que se aplica a todos os acionistas, independentemente da sua dimensão. Mas não é verdade que, num cenário de resolução, os pequenos acionistas sejam tratados da mesma forma, porque, de facto, há um conjunto de restrições ou perdas adicionais que não são impostas aos pequenos acionistas. Efetivamente, a questão do financiamento através do Fundo de Resolução é sempre uma solução de último recurso e, com a entrada em vigor destas regras de recapitalização interna e a imposição de um mínimo de 8% de recapitalização interna antes de qualquer outro mecanismo poder ser acionado, o que isto significa na prática é que a probabilidade do Fundo de Resolução vir a ser chamado, fundeado ou não, é muito menor. E mesmo que venha a acontecer, os montantes que venham a ser necessários serão necessariamente muito menores. Portanto, o próprio impacto sobre o resto do sistema financeiro é diminuído com a entrada em vigor desta diretiva, que, recordo, está em vigor desde 1 de janeiro de 2015, portanto, a diretiva, e o Governo está a procurar naturalmente agradecendo a colaboração da Assembleia da República, que a transposição para a legislação nacional seja feita tão rapidamente quanto possível. A última questão que me coloca sobre se a autoridade de resolução deve ou não ser independente. A maioria dos Estados-membros, 17 Estados-membros, têm nas mesmas entidades resolução e supervisão. Essa questão foi ponderada, de facto, quando em 2012 foi atribuído ao Banco de Portugal o papel da autoridade de resolução, se deveria ou não ser uma entidade independente. Acontece que uma entidade independente, verdadeiramente independente, nova, criada de raiz, para funcionar adequadamente, estaríamos a falar de um mercado onde teria de haver massa crítica. Por exemplo, o Fundo de Resolução Europeu será uma entidade, ou melhor, é a Autoridade de Resolução Europeia, será separada, verdadeiramente separada, da Autoridade de Supervisão Europeia. Nos Estados Unidos essa separação também existe, mas estamos a falar de mercados que têm uma dimensão tal que permite massa crítica para ter uma autoridade de resolução autónoma. Em Portugal nós tivemos uma resolução de uma instituição financeira. Esperamos não precisar de ter outra, mas convenhamos que nunca será um acontecimento frequente em circunstância nenhuma pela dimensão do nosso próprio sistema. Criar uma entidade completamente independente, com outros recursos, não teria a capacidade de ter, para além do custo que isso implicaria, não teria sequer a capacidade técnica de competências, de conhecimento, para fazer esse trabalho adequadamente. E, portanto, a opção foi pensada, mas, à semelhança do que acontece em 17 Estados-membros, não foi adotada por razões de ordem prática. No entanto, tem de haver dentro da instituição do Banco de Portugal, no caso, uma separação funcional entre as duas responsabilidades. Portanto, isso tem de ser feito, naturalmente, mas ter duas entidades diferentes, em termos práticos, não era a melhor solução e, como digo, nem foi só em Portugal que se retirou essa conclusão, foi também num conjunto alargado, conjunto são 17 de outros Estados-membros. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora passar ao CDS. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Equipa e desejar-lhe também um bom ano. Sra. Ministra, as audições que tivemos ontem com a Associação Portuguesa de Bancos, a CMVM e o Banco de Portugal, naturalmente serviram para que ficasse ainda mais clara aquela que é, aquele que é o objetivo, no fundo, da transposição desta diretiva e que ficasse inteiramente claro aquilo que é o seu objetivo principal, que nos preocupa subajamente não só por estarmos num momento em que em Portugal especificamente está a decorrer no fundo um processo que é sensível, mas também porque todos temos a percepção que de facto os últimos anos e aquilo que aconteceu nos últimos anos ao nível do sistema financeiro, do sistema bancário, de facto trouxe consequências significativas e relevantes para aquilo que são, para aquilo que é o funcionamento do próprio sistema e para aquilo que é o impacto do bom ou mau funcionamento do sistema bancário na própria economia. E, portanto, é relevantíssimo que tenhamos a oportunidade de discutir aqui em detalhe a forma como os governos, ou neste caso a União Europeia todo, tenta dar resposta a problemas que tiveram um impacto significativo ao nível daquilo que é o desempenho da nossa economia. E, de facto, estamos em crer que este será o caminho certo. Ou seja, nós podemos discutir se estamos a reagir tarde ou cedo, mas acho que o que tem que ficar claro é que o caminho, claramente, é criar um quadro regulatório que seja mais forte, que seja mais sólido e que, por essa via, de facto, permita garantir uma confiança sobre o próprio sistema financeiro e sobre o próprio sistema bancário, que torne pouco provável ou que torne menos provável a hipótese de nós termos que vir a implementar qualquer uma das soluções que são desenhadas, nomeadamente, e que estão subjacentes à transposição destas duas diretivas. Porque nós não temos dúvidas de que será claramente um quadro regulatório mais sólido que vai permitir minimizar o risco e minimizar a probabilidade de vir a haver uma situação limite como é aquela que estamos a viver neste momento em Portugal no que diz respeito à resolução que foi aplicada ao Banco Espírito Santo e que é isso que no limite evita a crise de confiança, digamos, que creio que se evitou relativamente ao sistema bancário português. E, portanto, esta diretiva da recuperação e da resolução das instituições bancárias torna de facto claro, como já foi aqui subajamente dito, que o recurso a fundos públicos é sempre um recurso de última instância e que, em todo caso, ele só poderá ser utilizado mediante o cumprimento de uma série de condicionantes prévias, ou seja, é o equivalente a dizermos que o recurso à utilização do dinheiro dos contribuintes só é utilizado quando estiverem esgotadas em absoluto todas as restantes hipóteses. E, portanto, é relevantíssima aqui a nova medida e o novo mecanismo que é criado relativamente à recapitalização interna, mas é também relevante que nós consigamos aqui ter um grau de abstração suficiente relativamente àquilo que é o caso que vivemos em Portugal para que tenhamos o distanciamento e a objetividade de perceber o que é de facto uma solução equilibrada ou não relativamente àquilo que seja o futuro relativamente à matéria de regulação bancária. Senhora Ministra, ontem, nomeadamente na audição da CMVM, discutiu-se o facto de a dotação deste fundo de resolução poder pôr em causa os mecanismos de concorrência entre bancos. E, de facto, pergunto-lhe se a própria dotação do fundo tem que ser ou não obrigatoriamente faseada, de maneira a que não tenhamos em causa o próprio funcionamento do sistema bancário. Ou seja, é evidente que o ideal seria que o fundo de resolução já estivesse dotado em absoluto, mas na prática isso é impossível de acontecer e, portanto, se assim fosse, estaríamos no limite a matar, digamos, as instituições antes de se verificar a hipótese de elas próprias poderem vir a ficar, entre aspas, doentes. Estaríamos a matar o doente antes mesmo de lhe aplicarmos a cura. E ontem, Sra. Ministra, porque é inevitável que aconteça, falou-se concretamente da aplicação da medida de resolução que foi feita ao BES e que resultou na divisão entre o Novo Banco e o chamado Banco Mau, e tive a oportunidade de questionar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos relativamente àquilo que são os efeitos que podem ser sentidos desde já e ao dia de hoje, relativamente àquela que foi a solução implementada relativamente ao então Banco Espírito Santo, porque para além daquilo que possa ser um impacto nas contas públicas, para além que possa ser o impacto da forma como vai ser dotado e compensado o fundo de resolução, para além daquilo que seja o resultado da venda do novo banco, importa que tenhamos também aqui em atenção aqueles que são os efeitos sobre o funcionamento do próprio sistema bancário e sobre o mercado português. Ou seja, o objetivo um dos objetivos que foi tido em consideração na adoção daquela medida tinha a ver com o facto de ser relevantíssimo continuar a assegurar a prestação de serviços financeiros essenciais, a minimização do risco sistémico relativamente ao sistema bancário português, naturalmente a salvaguarda dos depositantes e a salvaguarda dos contribuintes. Ao dia de hoje, e pergunto-lhe, naturalmente sendo o Banco de Portugal, digamos, o protagonista, digamos assim, e a entidade que tem a responsabilidade relativamente a esta resolução, pergunto-lhe a si, enquanto representante, digamos, do Estado português nesse mesmo mecanismo, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se, tendo em conta aquilo que é o nível de crédito disponível para a economia e tendo em conta aquela que é, digamos, a performance e o funcionamento do próprio sistema bancário em Portugal, nomeadamente no crédito concedido, por exemplo, às PMEs, se ao dia de hoje a avaliação que podemos fazer da solução que foi implementada, naquilo que são os efeitos que são tangíveis ou avaliáveis ao dia de hoje, se de facto podemos chegar à conclusão que ao dia de hoje, sob esse aspecto, a solução que foi adotada foi uma solução adequada e prudente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. De facto, aquilo que a senhora deputada coloca é uma questão pertinente, ou seja, se podemos discutir se a reação em termos legislativos vem ou não vem tarde, mas, enfim, é da natureza da evolução destes processos que alguns dos problemas sejam resolvidos a posteriori, ou seja, depois de se verificar que podemos ter circunstâncias como aquelas que decorreram, entendeu-se necessário reforçar o quadro regulatório e adequá-lo de forma a que eventuais situações futuras da mesma natureza tenham impactos e consequências diferentes e fazê-lo numa altura em que efetivamente não estamos numa situação de crise sistémica e que há tempo para que os agentes do sistema interiorizem as novas regras e façam as suas opções e tomem as suas decisões conscientes de quais são, efetivamente, as consequências que podem decorrer dessas decisões. Ou seja, havendo uma regra que impõe que existe uma, em caso de necessidade de resolução, que os acionistas, credores subordinados e por aí fora, vão efetivamente sofrer perdas, as pessoas quando fazem investimentos dessa natureza terão essa consciência e farão as suas escolhas nesse quadro. Continuarão a fazê-las naturalmente, continuarão a fazer esses investimentos como sempre fizeram, mas num quadro que é absolutamente claro e de forma muito importante que é um quadro harmonizado ao nível europeu. Ou seja, não há aqui uma arbitragem regulatória que permita dizer, vale mais ser acionista de um banco em em França ou na Alemanha ou noutro sítio qualquer, do que ser acionista de um banco em Portugal, porque se acontecer qualquer coisa, em Portugal perde-se e nesses países não. As regras são verdadeiramente iguais para todos, ou seja, acontecendo alguma coisa, os acionistas gozam exatamente da mesma proteção ou têm as mesmas consequências, independentemente de onde esteja sediado o banco do qual são acionistas. Isso é um aspecto muito importante e é um pilar fundamental da União Bancária, é que de facto haja esta harmonização regulatória. Portanto, nós temos hoje um quadro mais robusto e, naturalmente, a estabilidade financeira tem um pilar fundamental na confiança. E esta confiança é reforçada pelo estabelecimento de regras claras de quem sofre perdas, em que circunstâncias, que direitos, que proteções decorrem da existência da lei. E, efetivamente, o recurso a fundos públicos, seja fundo público na definição mais genérica, onde se incluiria o fundo de resolução, quer aquilo que são recursos dos contribuintes, é sempre uma solução de último recurso. E como digo, 8% de mínimo de recapitalização interna é um montante muitíssimo significativo. Muitíssimo significativo. Ou seja, com esta nova regra, a probabilidade de, para além disso, ainda serem necessários fundos adicionais é muito menor e esses fundos adicionais são eles próprios muito menores, mesmo em situações de maior gravidade. E, portanto, a forma como toda a legislação está desenhada assegura essa proteção efetiva da parte pública, chamando público ao fundo de resolução, porque é assim que ele está classificado, mas, portanto, salvaguardando o impacto para o resto do sistema financeiro e salvaguardando naturalmente o interesse genérico dos contribuintes. E, portanto, toda esta diretiva foi discutida e foi pensada com este enquadramento de promover a concorrência, definir regras iguais para todos e proteger os contribuintes da necessidade de intervir no sistema financeiro. Portanto, eu não irei fazer considerações Senhora Deputada, relativamente ao caso do Banco Espírito Santo, porque não parece que esta seja a sede adequada. Nós aqui estamos a falar de uma legislação e a legislação, a lei, por definição, é geral e abstrata e importa discutir, parece-nos importa mesmo discutir esta lei independentemente dos casos práticos, porque nós estamos a falar do enquadramento regulatório, do enquadramento legal para o futuro e no futuro as situações que possam vir a acontecer em Portugal ou em qualquer outro país terão já este enquadramento. Aquilo que acontece em termos da questão que colocou do fundo de resolução estar ou não dotado à partida. Aquilo que acontece, por exemplo, no fundo de resolução europeu é que está previsto que ele seja dotado dos fundos do objetivo em 8 anos, sendo que no primeiro ano tem uma contribuição mais significativa e depois é gradualmente até ao final de 8 anos, mas fica também prevista a possibilidade de até 30% da responsabilidade de uma instituição, em vez de colocar dinheiro diretamente no fundo, pode prestar um compromisso irrevogável, ou seja, sabendo essa instituição que a qualquer momento pode ser chamada a colocar esse montante caso venha a ser necessário, que é o que mesmo que acontece com o Fundo de Garantia de Depósitos, portanto é um regime semelhante. E este gradualismo na constituição do fundo destina-se, mais uma vez, a equilibrar aqui diferentes interesses, ou seja, é importante para... Isto é um mecanismo de seguro, mas nenhuma companhia de seguros tem em caixa o suficiente para fazer face às responsabilidades se todos os sinistros ocorrerem em simultâneo, porque não é razoável, não é forma de o fazer. Portanto, há uma atribuição de uma probabilidade, à existência de um qualquer evento e há necessidade de termos aqui uma ponderação, ou seja, se por um lado, em termos de preservação sistémica, nós devíamos ter um fundo que a partir do momento zero tem o dinheiro todo que é necessário, aconteça o que acontecer, nós temos de perceber que essa imposição ao sistema bancário de uma vez só pode em si mesma despoletar a crise sistémica e, portanto, torna-se completamente contraproducente, não faz sentido. E é a ponderação entre estes dois elementos que efetivamente deve ser tida em conta. E aquilo que se encontrou no caso do Fundo de Resolução Único na Europa é um período de faziamento de 8 anos para se chegar ao montante objetivo da constituição do Fundo de Resolução. Portanto, as contribuições, e em qualquer caso, mesmo admitindo este período de 8 anos, se alguma instituição de crédito, para cumprir essa obrigação, visse posta em causa a sua situação de solvabilidade, não seria obrigada a fazer a contribuição nesse montante. Portanto, nunca em circunstância alguma, a contribuição para o Fundo de Resolução pode pôr em causa a solvabilidade da instituição. Mais uma vez, porque isso seria contraproducente, quer dizer, tornava-se ela imediatamente objeto da necessidade do apoio do Fundo, e a coisa não faria sentido. E, portanto, estas regras estão desenhadas de tal forma que se conciliam estes dois objetivos. Num cenário hipotético e ideal, devíamos lá ter o dinheiro todo, mas se lá tivéssemos o dinheiro todo, puséssemos o dinheiro todo de uma vez, isso causaria o problema sistémico que estamos a tentar evitar. E, portanto, há aqui um gradualismo que permite equilibrar os dois interesses em presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora passar ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra das Finanças. Nos últimos anos, o Estado tem vindo a intervir junto do sistema financeiro de forma sistemática para ajudar os bancos privados, comprometendo a voltar os recursos públicos. A Sra. Ministra sabe que quando foi criado o sistema bancário privado em Portugal, nos anos 80 do século passado, isso foi apresentado como um grande passo em frente, um grande sinal de modernidade. A banca privada seria, alegadamente, teria uma gestão muito eficiente, moderna, competente, seria a melhor forma de ajudar e canalizar as poupanças e os investimentos para apoio ao investimento e à economia. E a banca pública, Sra. Ministra, era apresentada na altura como um exemplo de ineficiência e até como um fardo para os contribuintes. Eu penso que a Sra. Ministra terá dificuldade hoje em dia, depois desta sucessão de escândalos e de problemas na banca privada, de reproduzir este discurso e avançar com estes argumentos. A realidade veio demonstrar que a banca privada, tal como o PCP tinha dito na altura, não estava ao serviço da economia, nunca seria colocado ao serviço da economia e constituiria um fardo para os contribuintes, e foi exatamente isso que se veio a verificar. Eu gostava que a Sra. Ministra pudesse avançar com alguma explicação para esta interminável sucessão de problemas e escândalos na banca privada. Eu coloquei ontem esta questão ao representante da Associação Portuguesa, ao presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o engenheiro Faria de Oliveira, que em resposta disse que lamentava, só podia lamentar, mas não queria adiantar nenhuma explicação. Mas terá que haver uma explicação, porque existe um problema e para se resolver um problema tem que se fazer o diagnóstico, conhecê-lo, compreender-se a origem desse problema. Eu gostava que a Sra. Ministra pudesse dar uma explicação, avançar a sua explicação para esta sucessão intermináveis de problemas e escândalos da banca privada que constituem um permanente fardo para o Estado e para os contribuintes que são chamados a pagar-se regularmente e recorrentemente os prejuízos e os desmandos da banca privada. E gostava que a Sra. Ministra pudesse avançar com a explicação. Nós, conhece-a do PCP, nós temos vindo a dizer que o problema está na natureza privada do capital, da banca ser privada, e por isso defendemos que o Estado deve assumir o controle público da banca, entendendo que essa é a forma de evitar os riscos sistémicos no sistema financeiro, pôr fim à especulação financeira e conseguir promover a canalização das poupanças para o investimento e para o crescimento económico. Ou seja, pôr o sistema financeiro ao serviço da economia passaria, de acordo com a posição do PCP, pelo Estado assumir o controle público da banca. Porque, como a Sra. Ministra bem sabe, a banca privada em Portugal não tem estado ao serviço da economia. Mesmo depois da injeção de milhares de milhões de euros de capitais públicos, dinheiros públicos, o crédito concedido à economia, seja a particulares, seja a empresas, tem vindo a diminuir, com exceção no segmento das grandes empresas. Os dados oficiais apontam para que nas médias, nas pequenas e nas microempresas e para os particulares, o financiamento tem vindo a diminuir. E, portanto, a banca privada não cumpriu, nem cumpre, nem irá cumprir, em nossa opinião, esse papel, porque serve para favorecer de forma ilegítima e às vezes até ilegal, e temos casos concretos, não precisamos de falar deles agora, os grupos económicos em que esses bancos estão inseridos. Serve para se apoderar da riqueza da economia. Em vez de estar ao serviço da economia, financiar a economia, o sistema financeiro privado paira acima da economia e apropria-se da riqueza produzida no setor económico, nos setores produtivos. E serve também, Sr. Ministro, e sabe muito bem do que é que eu estou a falar, para facilitar a evasão fiscal, a fuga e a lavagem de capitais. E, portanto, a nossa explicação é esta, mas gostava de ouvir a Sra. Ministra e saber se continua a defender que a banca privada é que é boa, com uma gestão competente, eficaz e eficiente, que serve bem à economia e, de forma alguma, constitui um fardo para os contribuintes. Depois, obviamente, diz tudo o que se passou. Gostava também de lhe colocar uma questão relativamente à legislação que estamos hoje aqui a discutir sobre o mecanismo de resolução. Depois do caso do BPN, como o Sr. Ministro também se lembrará com certeza, responsáveis políticos que defendiam a criação de um sistema bancário privado em Portugal, os reguladores, os supervisores, disseram que o problema estava na regulação, na supervisão, e que seria necessário, por via de autorizações legislativas, melhorar essa regulação e essa supervisão, e isso evitaria os problemas. Aliás, ouvimos hoje a senhora deputada do CDS, Vera Rodrigues, a fazer a mesma coisa, a dizer que era preciso um quadro regulatório mais forte. Depois do escândalo do BPN, nós ouvimos até a exaustão o seu deputado João Almeida do CDS a dizer exatamente isso, que um quadro regulatório mais forte com alterações legislativas iria impedir no futuro a repetição do BPN, e viu-se o que aconteceu, temos o caso do BES em mãos, e portanto não foi por aí que se resolveu o problema, apesar daquilo que o CDS na altura disse de forma exaustiva e repetiu até à náusea que era possível, o problema resolvia-se dessa maneira, não resolveu. E hoje venham dizer novamente, é preciso, agora sim, agora é que é. Mais uns pauzinhos de regulação e de supervisão e agora é que se resolve o problema. Mas não foi assim e a realidade mostra que não foi assim. Senhora Ministra, temos o caso concreto do BES, que a Senhora Ministra não quer falar, mas sabemos que o fundo de resolução foi chamado a capitalizar o banco, não tinha lá dinheiro suficiente para isso. O que lá estava eram migalhas. E, portanto, foi preciso mobilizar recursos do Estado, 3.900 milhões de euros. O Estado endividou-se para emprestar ao Fundo de Resolução, que, por sua vez, recapitalizou o BES. E a Sra. Ministra, até hoje, ainda não deu garantias de que todo este dinheiro que foi emprestado ao Fundo de Resolução para recapitalizar o BES irá ser recuperado diretamente, integralmente. E o Estado poderá vir a perder uma parte deste dinheiro diretamente ou por intermédio de perdas que venham a ser registadas pela Caixa Geral de Depósitos. E a Sra. Ministra ainda não disse em nenhum fórum que garantia que tudo o que foi emprestado ao Fundo de Resolução seria recuperado e não havia um custo zero para os contribuintes. Não garantiu e penso que também não irá garantir hoje. Mas o Governo tem-se esforçado, tal como o CDS e o PSD, por criar e manter a ilusão de que o mecanismo de resolução, que agora melhorado, que agora se apresenta, teria as condições para evitar que no futuro se recorresse a dinheiros públicos para ajudar bancos privados. E a pergunta que eu lhe quero colocar, também coloquei ontem na audição, e se a Sra. Ministra as acompanhou saberá qual é a pergunta, é que se a Sra. Ministra pode garantir que não serão utilizados destes contribuintes. Hoje, na audição, foi muito cuidadosa nas palavras, ao longo desta audição, foi muito cuidadosa nas palavras que utilizou. Nunca disse que os contribuintes não serão chamados a pagar com os seus impostos, com os seus salários, com as suas pensões, novas ajudas aos bancos públicos. Falou numa probabilidade muito menor, numa situação improvável, mas sempre com muito cuidado, mas eu gostava de colocar-lhe esta questão e pedir-lhe que de uma forma muito direta e clara dissesse aqui se considera que estas alterações legislativas que estão em discussão evitarão no futuro que os contribuintes tenham que pagar novas ajudas ou utilizar os seus impostos, os seus salários, as suas pensões para novas ajudas à banca privada. Se consegue garantir isso? Porque o que tem dito até agora nesta audição é um bocadinho ambíguo. Fala que é muito difícil, mas ainda não rejeitou essa possibilidade. Aliás, a própria diretiva quando se refere a estas questões, não diz na eliminação dos custos para os contribuintes e depois está a falar na minimização dos custos e para os acionistas, estes vão arcar com perdas adequadas, sem se definir muito bem o que são adequadas para os acionistas as suas perdas. Mas depois remete, digamos, para uma minimização da contribuição e das perdas para os contribuintes, e uma minimização não é uma eliminação. Outra questão também relacionada com isto, para terminar mesmo a última questão, porque a Sra. Ministra também se referiu a isso na sua intervenção, nas suas intervenções anteriores, que os acionistas não podem suportar perdas maiores do que aquelas que decorreriam se, em vez da resolução, se prosseguisse um processo de liquidação. Também coloquei esta questão ontem ao representante da CMVM, que me deu uma resposta, e perguntei à Sra. Ministra, e se as perdas forem maiores? Eles terão com certeza que ser indemnizados, presume-se, e indemnizados por quem? Quem é que vai se assumir essas perdas se elas forem maiores num processo de resolução que num processo de ligação? Serão os contribuintes? Senhora Ministra, quem é que vai? É uma questão muito importante. O que interessa aqui para os portugueses saber é, depois desta sucessão de escândalos e de problemas na banca privada, se no futuro eles continuarão a ter que pagar isto ou se, se irá pôr o fim a estas ajudas indevidas aos bancos privados.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, obrigada pelas questões. Eu não me irei alongar sobre as nossas reconhecidas diferenças ideológicas. Direi, em qualquer caso, que sim, continuo a defender a propriedade privada na economia. Aliás, porque a história demonstra amplamente que as sociedades que privilegiam a propriedade privada na generalidade dos setores geraram muito mais bem-estar para os cidadãos do que as economias coletivistas. E isso é uma evidência histórica, Sr. Deputado, e portanto, sim, mantenho a minha convicção genérica e também a noção de que a gestão não é boa ou má por ser pública ou privada. Nós não por isso apenas, nós temos bons gestores públicos e bons gestores privados, maus gestores públicos e maus gestores privados. É da natureza das pessoas que desempenham os cargos e das regras nas quais se movem que haja bons e maus gestores de ambos os lados. E, em qualquer caso, eu acho que é, francamente, uma generalização injusta dizer que toda a banca privada é palco de fraudes ou de falcatruas. Acho verdadeiramente que é uma generalização injusta. Há muitos bancos privados que são bem geridos, que geram riqueza e que contribuem, sim, para o financiamento da economia. E, portanto, diria também que a questão que o Sr. Deputado coloca sobre a necessidade de aumentar o crédito, é fundamental que exista um fluxo de crédito à economia, mas é também preciso termos todos presente, aliás, nas soluções que são desenhadas e que frequentemente aqui são discutidas no plenário, na Assembleia, peço desculpa, que a economia portuguesa privada, o setor das empresas, tem uma dívida muitíssimo superior à dos nossos congéneres europeus. Portanto, o crédito também não é a panaceia para tudo e mesmo a questão do crédito deve ser ponderada com outras soluções, nomeadamente de reforço do capital. Portanto, dizer que a solução consiste em injetar muito mais dinheiro nas empresas é bem menos fácil do que isso, Sr. Deputado. Em qualquer caso, é fundamental para um funcionamento adequado da economia que exista um fluxo de crédito adequado que facilite o investimento e isso é naturalmente função do sistema bancário no seu todo, que no nosso caso inclui um grande banco público e um conjunto de instituições privadas. E, portanto, a questão que o Sr. Deputado coloca e se me pergunta se eu garanto ou não que os contribuintes nunca vão ser chamados e que a diretiva também fala em minimizar e não em impedir. Sr. Deputado, essa garantia absoluta que pede, repare, não é razoável. Vamos admitir que se dava esta garantia absoluta e que se dizia nunca, mas nunca, em circunstância alguma, aconteça o que acontecer, os contribuintes podem ser chamados. Isso poderia significar que numa situação extrema o sistema financeiro colapsava. E eu pergunto, Sr. Deputado, se isso não tem consequências para os contribuintes de um país. Se tivermos um sistema financeiro em colapso, com todas as consequências que daí decorrem para a economia, se os contribuintes desse país não sofrem. Ou seja, a proteção do interesse dos contribuintes pode passar em situações extremas por dizer aos pedir aos contribuintes algum esforço, porque as consequências dele não ser feito podem ser piores para os mesmos contribuintes. O que se faz com este enquadramento é tornar essa necessidade muito menos provável e distribuir as responsabilidades de uma forma que, de acordo com os decisores europeus e de uma posição que o governo português partilha e com a qual concorda, não devem ser os contribuintes os primeiros nem os segundos a ser chamados, mas no limite, em situações limite, cujo resultado pudesse ser mais gravoso, essa possibilidade mantém-se. O que esta legislação faz, sem dar essa garantia absoluta, porque a garantia absoluta, Sr. Deputado, não é do interesse dos contribuintes. As consequências poderiam ser piores para os contribuintes. O que se faz é minimizar a probabilidade dos contribuintes serem chamados e assegurar que, antes de se chegar a essa fase, há uma série de outros elementos, de outros participantes no sistema, nomeadamente os acionistas, os credores subordinados, os credores sénior, os depósitos não protegidos, que suportam as perdas. E depois ainda há o fundo de resolução. E, portanto, só mesmo numa situação depois disto tudo é que os contribuintes seriam chamados. A probabilidade de acontecer é muito baixa, mas efetivamente não é zero, e não é zero porque não se quis que se fosse zero, porque se entendeu que para a defesa dos contribuintes era pior se isso ficasse proibido por lei. E, portanto, é essa a justificação. A questão que coloca sobre... no caso que foi explicado, que os credores não podem ficar prejudicados por comparação, os credores, genericamente, não podem ficar prejudicados na comparação entre uma situação de resolução e uma situação de liquidação. Não são só os acionistas, são os acionistas, os credores subordinados, séniores, todos aqueles que tenham sido afetados pela medida de resolução. Esta avaliação, como já tive a ocasião de responder, é feita por uma entidade independente que é contratada pela Autoridade de Resolução. Caso venha a ser determinada a necessidade de uma indenização, é da responsabilidade do Fundo de Resolução. Porque o que é que isto significa? Que na prática, o que isto significaria é que o custo... os ativos que foram passados para a nova entidade, para o Banco de Transição, teriam sido em excesso, digamos assim, prejudicando quem ficou do outro lado. Ora, se esses ativos passaram para a instituição de transição, que é detida pelo Fundo de Resolução, é esse Fundo de Resolução que caberá regularizar essas indemnizações se elas vierem a ser determinadas, e tudo isso está previsto na lei, Sr. Deputado. É exatamente assim que acontece, é o Fundo de Resolução que se torna o dono, o acionista do Banco de Transição, e como tal se torna responsável por eventuais indemnizações que decorressem dessa avaliação independente da relação ou do impacto para os credores da comparação entre uma situação de resolução e uma situação de liquidação. E, portanto, sendo o Fundo de Resolução provido pelos bancos do sistema, no limite é sobre os bancos do sistema que recai esse encargo potencial, esse ónus potencial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu colocaria se há bancadas que querem usar a segunda ronda, há pelo menos uma, portanto o direito é para todos. Sr. Deputado João Galamba, nos termos habituais, agora às perguntas, a resposta será em conjunto, não é como é?
Sr. Ministro, uma das coisas, aqui, respondendo à inquietação do deputado Paulo Sá, esta diretiva, bem como todos os instrumentos regulatórios criados desde a crise financeira, podem mitigar, reduzir, mas há uma coisa que não fazem. Elas, por exemplo, este fundo de resolução, há um fim para o qual não serve, que é para resolver crises sistémicas. Pode resolver crise num banco, tem que ser pequeno, como se no caso do BES nem tinha dinheiro e o dinheiro que lá foi metido garante que o fundo não estará recapitalizado por muitos e bons anos, mas se houvesse uma necessidade de recapitalização ou de intervenção simultânea em vários bancos, há uma coisa que é certa, não seria este fundo de resolução, nem nenhum fundo de resolução mobilizado para tal efeito, porque seria impossível. Portanto, numa crise sistémica, por definição, seguros não servem para resolver crises sistémicas, terá sempre de ser o soberano, de uma maneira ou de outra, a intervir. Mas a Sra. Ministra das Finanças tem tentado, já no, fez no, no, ao longo do caso BES e fez hoje aqui, tentando dizer que isto é tudo a responsabilidade do Governador do Banco de Portugal, que basicamente as coisas são apenas comunicadas ao Ministério das Finanças. Eu vou ler aqui uma parte da diretiva que mostra que não é bem assim. A resolução efetiva de instituições ou entidades de grupos que operam em toda a União Europeia exige uma cooperação entre autoridades competentes, e uma das entidades competentes é o Ministério das Finanças, ou o Governo, ou o membro do Governo com a pasta responsável, e as autoridades de resolução no âmbito de colégios de supervisão e resolução, e agora esta é a parte que interessa, em todas as fases abrangidas pela presente diretiva, que não é só na fase em que se termina a medida de resolução, portanto vou repetir, em todas as fases abrangidas pela presente diretiva, desde a elaboração dos planos de recuperação e de resolução até à resolução propriamente dita de uma instituição. Portanto, obviamente que a parte técnica é feita pelo Banco de Portugal, mas há um envolvimento político desde o início, ou deve haver um envolvimento político do membro da pasta relevante, desde o início e ao longo de todo o processo. A dúvida é se isto aconteceu ou não no caso do BES. Tudo indica que sim. A Sra. Ministra também disse aqui que a repartição de encargos à data da resolução não era possível, porque a lei não discriminava entre obrigacionistas e depositantes, mas a Sra. Ministra fez uma coisa, que foi, antecipou parte da transposição desta diretiva no dia 31 de julho e no dia 3 de agosto, e escolheu as partes que transpunha. Se quisesse mesmo efetuar uma repartição de encargos diferente, minimizando a responsabilidade do setor financeiro português e onerando, por exemplo, mais detentores de dívida sénior, teria os instrumentos legais necessários para fazer tal operação, bastava para isso ter antecipado outras partes da diretiva. Selecionou escolher apenas aquelas, podia ter escolhido outras, ou seja, a lei não pode, neste caso, servir de desculpa para não ter feito a coisa de outra maneira. Para terminar, eu espero bem que este Governo e que as autoridades europeias que se debruçam sobre estas matérias reconheçam uma coisa, que é o setor financeiro, as crises são endémicas do setor financeiro, o próprio funcionamento da moeda a natureza do setor financeiro torna inevitável as crises sistémicas, podemos tentar minimizá-las, preveni-las, mas há uma coisa que me parece que não podemos fazer, que é este tipo de instrumentos. A Sra. Ministra falou aqui da propriedade privada. Se há coisa que este tipo de instrumentos mostram é que nós temos que qualificar muito bem o que é propriedade privada, porque o conjunto de instrumentos que limitam, que interferem com a gestão privada, que suprimem direitos de propriedade, já existiam, aliás, desde 2012, muitos deles são aqui reforçados. Não foi por falta de instrumentos legislativos que o caso do BES ocorreu como ocorreu. A lei de 2012 já dava amplos poderes ao Banco de Portugal de suspensão de direitos de voto, substituição de administrações, intervenção muito intrusiva sobre todas as decisões de gestão. Portanto, quando falamos de propriedade privada, temos que pôr sempre entre aspas, mas há uma coisa na qual a propriedade se mantém, e esse é um passo que tem que ser dado para garantir, de facto, que não há uma apropriação privada de lucros e depois uma responsabilização social dos prejuízos, que é algo que tem que fazer, algo que tem que ser feito na parte fiscal, na parte dos offshores e na parte do funcionamento do Fundo de Resolução, para que este tipo de instrumentos não sejam apenas tentativas de trancar a porta depois dela estar roubada. Nós temos que criar também mecanismos em que o público beneficie da atividade da banca nas partes boas do ciclo, e que não seja apenas chamado, independentemente do modo como é chamado, nas fases más. E uma delas passa por medidas fiscais, limitação dos offshores, para garantir que, quando há distribuição de dividendos, ou eles são menores, ou pelo menos uma parte significativa é apropriada pela comunidade e pelo Estado. E esse é também um passo importante que ainda não foi dado e que, a meu ver, é complementar a este tipo de instrumentos.
Sr. Deputado, PSD usará a segunda ronda? Não. CDS, Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito breve. Bem, por momentos fiquei na dúvida se era o PCP, se era o Partido Socialista que estava a fazer agora uma intervenção, porque, de facto, a intervenção do Sr. Deputado João Galamba, levada a limite, pode-nos fazer chegar à conclusão que o ideal é que a banca seja mesmo toda pública e que seja nacionalizada. Bom, Sra. Ministra, para além daquilo que é o aspecto essencial relativamente à transposição destas diretivas para a legislação nacional, que é o facto de ficar claro que o recurso a fundos públicos será sempre um recurso de última instância. Há também aqui uma segunda nota que tem a ver com o reforço dos poderes do Banco de Portugal, mas há um aspecto que ainda não foi referido e eu penso que é muito relevante. Um dos poderes que de facto é reforçado no que diz respeito ao Banco de Portugal enquanto entidade de resolução e de supervisão é o facto de haver aqui um alargamento do elenco de entidades às quais o Banco de Portugal pode aplicar estas medidas de resolução e, portanto, não são só as instituições de crédito que podem vir a ser alvo destas medidas de resolução por parte do Banco de Portugal, mas também outro tipo de entidades, como sociedades financeiras de corretagem, companhias financeiras e também companhias financeiras mistas, desde que na sua consolidação sejam sujeitas à supervisão do próprio banco. Pergunto-lhe qual é a importância, e já que aqui de facto hoje tanto falamos da confiança no sistema como sendo um fator essencial para que todos estes mecanismos de resolução sejam apenas utilizados em última instância, qual é a importância para o funcionamento, para a solidez e para o nível de confiança sobre o sistema, o facto de haver aqui um alargamento do poder do Banco de Portugal relativamente à possibilidade de aplicar estas medidas para além daquilo que são as instituições de crédito puras? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar a segunda ronda. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quero voltar à questão do apoio à economia. Eu não defendi aqui, nem nunca defendemos, o sobreendividamento. Defendemos, sim, o papel importantíssimo que o sistema bancário tem no apoio à economia. Aliás, o papel tradicional, o negócio tradicional da banca, é recolher as poupanças e depois disponibilizar essas poupanças à economia, às empresas e às famílias. E isto, portanto, é um facto, digamos, inegável de que este papel existe. O problema que eu referi aqui, e que a Sra. Ministra tentou evitar, é que a banca privada não tem cumprido este papel. Aliás, quando foi a recapitalização recente ainda feita por este governo, do BCP, 3 mil milhões de euros, do BPI, 1.500 milhões, e do BANIF, 1.100 milhões, o argumento principal que o governo utilizou na altura foi que era necessário ajudar o Estado a recapitalizar, ajudar esses bancos a recapitalizarem-se para eles terem capacidade de disponibilizar crédito à economia. E o que nós vimos depois dessa recapitalização, dados oficiais, não são os dados do PPCV, são dados oficiais disponíveis, é que o crédito diminuiu, tirando o segmento das grandes empresas, e que efetivamente houve um aumento do crédito concedido, nas médias, nas pequenas, nas micro e às famílias, esse crédito diminuiu, ou seja, a banca não tem cumprido esse papel. E nós sabemos porquê? Porque a banca cada vez mais canaliza os seus investimentos não para o apoio à economia, mas para a especulação. Aliás, na altura em que foi feita a recapitalização do BPI, veio cá o Presidente e foi do BPI, o Fernando Lourdes, e foi confrontado com os resultados que tinham sido apresentados uns dias antes, não me lembro se era 300 ou 300 e tal milhões de euros de resultados positivos, e cerca de 70% ou 80% era relativa à especulação com dívida soberana. Não era de concessão de empréstimos às micro e pequenas empresas. Claro que ele não reconheceu que era especulação. Eram investimentos na dívida soberana. Mas, chamemos-lhe assim, era o que era. E era 80%, 70%, 80% dos lucros obtidos no trimestre anterior. Portanto, a banca tem canalizado, a banca privada, canalizado as poupanças, não para investimento à economia, mas para especulação. E é por isso que nós dizemos que ela não cumpriu e não cumpre, em nossa opinião, não cumprirá este papel de financiamento à economia, porque a banca não serve os interesses gerais, está ao serviço de interesses particulares. E quando me referi, e a Sra. Ministra sabe muito bem, não fiz generalizações do género que a Sra. Ministra tentou pôr na minha boca, o que eu disse foi que a banca tem favorecido de forma ilegítima e até ilegal os negócios com os respectivos grupos empresariais. Aliás, basta olhar para aquilo que é neste momento a Comissão de Inquérito do BES e vermos que aquele banco era utilizado exatamente para canalizar as poupanças, os depósitos que as pessoas de boa fé lá punham para financiar empresas do próprio grupo. E depois tínhamos também isso do BPN. O BPN também fazia esse tipo de atuação. E, portanto, não estamos a teorizar, a imaginar, estamos a falar de casos concretos que aconteceram em Portugal na banca privada e que estão a acontecer. Também quando dissemos que a banca serviu para facilitar a evasão fiscal e a fuga e a lavagem de capitais, a senhora ministra sabe muito bem ao que eu me estou a referir, não estou a teorizar, a imaginar coisas, estou a falar de casos concretos que estão neste momento em tribunal, de fuga e lavagem de capitais. Portanto, a banca privada tem tido este objetivo e não aqueles objetivos que foram anunciados quando se criou o sistema bancário privado em Portugal. E não são casos isolados, Sra. Ministra. É sistemática sucessão de casos do BPN, o BPP, o BANIF, o BCP, agora o BES. O que é que falta, Sra. Ministra? Portanto, não estamos a falar de casos isolados, exceções à regra, estamos a falar de uma situação que é quase, digamos, normal na banca privada. Daí dizermos que é necessário que o Estado assuma o controle privado da banca para pôr fim a esta pouca vergonha. Senhora Ministra, uma última questão. Nas suas intervenções anteriores, tem sempre dito que depois desses serem chamados acionistas, etc., o fundo de resolução, e só depois do fundo de resolução os contribuintes. Mas, mais uma vez, não precisamos teorizar aqui, vamos aos casos concretos. O que é que aconteceu no BES? Chamou-se o fundo de resolução. E o Fundo de Resolução tinha lá dinheiro para recapitalizar o BES? Não tinha, Sra. Ministra. Podemos dizer que na situação ideal, teórica, perfeita, quando essas situações ocorrerem e for necessário recorrer ao Fundo de Resolução, estará lá o dinheiro para ser utilizado no apoio aos bancos privados e que os contribuintes não são chamados. Mas isso é teoria. Na prática, temos um exemplo concreto há uns meses atrás, que não havia lá dinheiro suficiente para essa recapitalização do novo banco. Aliás, o que estava lá era uma ínfima fração daquilo que era necessário. E foi preciso o Estado endividar-se para emprestar ao Fundo de Resolução cerca de 3.900 milhões de euros, que é uma quantia substancial. E a Sra. Ministra, na sua resposta à minha intervenção anterior, tornou a não garantir que o Estado iria reaver todo esse dinheiro que meteu lá no Fundo de Resolução, de uma forma integral, porque poderá perder uma parte desse dinheiro, nem que seja por intermédio da Caixa Geral de Depósitos, que é... tem um peso relevante, muito significativo, nesse fundo de resolução e, sendo um banco público, as perdas da Caixa Geral de Depósitos serão perdas também do Estado e dos contribuintes. E a Sra. Ministra ainda não garantiu, nem hoje aqui, nem noutras instâncias, que este dinheiro irá ser recuperado. E, portanto, mais uma vez, também aqui, recorrendo não à falsa nacionalização do BPN, mas neste outro mecanismo que é do mecanismo de resolução, mais uma vez estão os contribuintes a pôr dinheiro. Portanto, é um comportamento sistemático. Os contribuintes são chamados a meter dinheiro na banca privada, a resolver os problemas que foram criados por essa banca privada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começando pelas questões do Sr. Deputado João Galamba, de facto, eu julgo que aquilo que o Sr. Deputado João Galamba começou por referir, que o Fundo de Resolução não pode resolver crises sistémicas, está em linha com o que eu tinha dito, ou seja, nós podemos minimizar, reduzir significativamente a probabilidade, não podemos garantir em absoluto que numa situação limite não haja necessidade de recorrer ao soberano, nomeadamente numa crise sistémica, porque é da natureza do funcionamento dos sistemas e porque não o fazer teria consequências ainda piores para os contribuintes. Portanto, pareceu-me, daquilo que referiu, que estaríamos de acordo nessa matéria. Eu gostaria também de realçar que naquilo que diz respeito aos deveres de informação e de cooperação com as várias entidades relevantes, nomeadamente com os outros supervisores financeiros no país e com supervisores financeiros de outros países onde o banco que seja objeto de atuação tenha presença também, e todos esses deveres de colaboração e informação são reforçados através desta diretiva, portanto há aqui da transposição, há aqui um reforço desses deveres, mas sempre numa ponderação que é feita pela autoridade de resolução, em que tem de ponderar o dever de sigilo relativamente à informação que tem, com a necessidade de prestar essa informação em função de uma avaliação que faz, e julgo que a expressão que é utilizada é em função da probabilidade e proximidade do evento, qualquer que ele seja. Portanto, haverá sempre aqui Mais uma vez, nestes casos, nós temos diferentes interesses em presença e que acabam por ter zonas onde é frequente ter de haver ponderações qual é que é o interesse que deve prevalecer. Mas, em qualquer caso, esta diretiva reforça efetivamente as obrigações da autoridade de supervisão e da autoridade de regulação em matéria de cooperação e informação com as outras entidades relevantes, nas quais se inclui o Ministério das Finanças, em particular, quando possa estar em causa a utilização de fundos públicos. Naturalmente, isso é uma das circunstâncias em que a obrigação de informação tem de ser mais presente, obviamente. Mas as obrigações de informação são uma coisa diferente da responsabilidade das decisões. E não vou aqui falar do outro caso particular, porque não parece que esta seja a sede própria, mas em qualquer caso, colaborar e informar não é o mesmo que passar a responsabilidade das decisões. São conceitos diferentes, e estamos a discutir uma lei, portanto os conceitos aqui são importantes. Quando o Sr. Deputado diz que o Governo podia ter alterado a legislação, repare, eu queria realçar o seguinte: em 2012 era possível ter feito uma repartição de encargos que fosse além da dívida subordinada, entrando na dívida sénior. Essa possibilidade existia na lei. O que não existia era o ordenamento que existe agora com a entrada em vigor da diretiva, mas essa possibilidade efetivamente existia. As alterações que foram feitas foram no sentido de clarificar normas que já existiam, já referi hoje aqui essa alteração, nomeadamente no que respeita ao princípio de que nenhum credor pode ficar prejudicado por comparação da situação de resolução com uma situação de liquidação. A última questão que colocou, estamos de acordo, não tem de facto nenhum âmbito aqui, que é a questão das offshores e da harmonização fiscal e de que forma é que isso promove a concorrência e faz uma distribuição mais adequada. Estamos de acordo, mas não é neste âmbito, mas alguma coisa terá de facto de ser feita a nível europeu para promover essas alterações que efetivamente introduzam uma maior justiça fiscal e uma maior justiça na distribuição também dos ganhos de quem beneficia deles. Aí estamos de acordo, mas estamos de acordo no princípio, será matéria para outras discussões. O ponto importante que referiu a Sra. Deputada Vera Rodrigues do reforço dos poderes do Banco de Portugal no alargamento das entidades é de facto muito importante, porque nós temos frequentemente conglomerados financeiros, e eu realço que estamos a falar apenas de financeiros, portanto, se for um grupo económico que tenha entidades não financeiras, naturalmente não é aí que se aplicam estes poderes, mas naquilo que são os conglomerados financeiros, a possibilidade da medida de resolução não se dirigir apenas ao banco, mas se dirigir a outras instituições financeiras que estejam dentro do mesmo conglomerado, que sejam outras financeiras participadas ou a holding financeira, a possibilidade de estender a medida de resolução a essas entidades permite que efetivamente o resultado final, o risco para o resto do sistema e o risco limite para os contribuintes seja de facto ainda menor, porque às vezes se faz uma resolução apenas numa parte do problema, não resolvendo o resto do problema, os custos que sobram para outras entidades acabam por ser maiores. Esta é uma inovação muito importante que é introduzida pela diretiva, a possibilidade da resolução abranger não só o banco, mas entidades de conglomerados financeiros que estejam ligados a esse banco. Isso é importante para a confiança, mas é particularmente importante para a eficácia das medidas de resolução, para que efetivamente não escapem por outras vias outros contribuidores, para não se confundir com contribuintes, outros contribuidores que deveriam de facto estar aqui também a suportar perdas e que possam escapar por outros caminhos. Esse é um caminho muito, muito importante. Sr. Deputado Paulo Sá, não aprofundando a nossa divergência ideológica, eu queria só dar nota do seguinte. O papel do sistema financeiro é fundamental para que haja um fluxo de crédito à economia, estamos de acordo. A questão do crédito ter diminuído tem várias explicações, até pelo facto de termos estado em recessão, de se ter gerado em muitas empresas um excesso de capacidade produtiva e reduzida a necessidade de investimento, portanto, também reduzida a procura de crédito. Há vários elementos aqui em presença, mas em qualquer caso, quando se estabiliza o sistema financeiro, assim, isto não é uma medida milagrosa, do género, nós pomos lá o dinheiro hoje e amanhã o banco já está aqui robusto e pronto a funcionar, como se nada tivesse acontecido, e portanto há um tempo que é necessário, mesmo depois de uma intervenção como as que aconteceram no passado, há um tempo que é necessário para que os efeitos sejam produzidos. E como digo, há outras causas. Não é só a oferta de crédito, é também a procura de crédito, a situação económica, há outros fatores que explicam a redução do nível da concessão de crédito na economia portuguesa. Quando o Sr. Deputado coloca a questão se um fundo de resolução não tem dinheiro, se são ou não são os contribuintes, excluindo o caso de uma crise sistémica, que, enfim, é uma situação limite, mesmo num caso particular, note-se que aquilo que a lei previa já, aliás, é um empréstimo ao fundo de resolução, mas é um empréstimo que tem de ser reembolsado. Não é como uma nacionalização, em que também se pode depois vender os ativos, mas o risco da diferença entre o valor da nacionalização e o valor que se recupera pela venda fica do lado dos contribuintes. Aqui o que acontece é que há um empréstimo que é feito com fundos públicos ao fundo de resolução e esse empréstimo tem de ser pago com contribuições que serão feitas ao fundo de resolução, ou melhor, em primeiro lugar com o valor da venda e, se não for suficiente, com contribuições que são feitas pelo resto dos bancos. Naturalmente, a Caixa Geral de Depósitos, Sr. Deputado, se fossem todos os bancos públicos, nesse caso nem valeria a pena ter fundo de resolução, não é verdade? Sr. Deputado, não, nem vamos entrar por aí, porque se o Sr. Deputado me está a querer dizer, primeiro, que os bancos públicos não tomam más decisões de concessão de crédito, era uma conversa muito comprida, mas muito comprida, Sr. Deputado, que não temos agora tempo, nem cabe aqui. E depois, que os bancos públicos não podem ir à falência e não podem ter problemas, eu não conheço nenhum sistema onde isso seja assim, não é verdade, lamento, pode efetivamente acontecer. Em qualquer caso, a situação em que seja necessário haver um empréstimo ao fundo de resolução, porque o fundo de resolução não tem ainda meios suficientes, é isso mesmo, é um empréstimo. E a responsabilidade pelo pagamento desse empréstimo é de quem contribui para o fundo de resolução, nomeadamente os bancos, com aqueles limites que a lei introduz, e a nosso ver bem, de que essas contribuições não podem pôr em causa a sua solvabilidade, porque isso seria contraproducente e não faria sentido. Mas são situações distintas de haver um quadro de nacionalização, por exemplo, em que todo o risco é efetivamente dos contribuintes, que até pode ser um ganho, note-se, pode ser um ganho ou pode ser um prejuízo, mas é um risco que é assumido integralmente e aqui é um empréstimo que é feito e que o fundo de resolução, com a venda da instituição de transição, no caso de haver um banco de transição, porque a resolução pode ter outras formas, ou com as contribuições do sistema financeiro, é depois reembolsado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Julgo que não vejo nenhuma manifestação em sentido contrário, poderemos considerar encerrada esta audição e, nesse sentido, o conjunto de audições na fase de especialidade deste diploma. Agradecemos aqui a participação do Governo, através da Sra. Ministra das Finanças, que voltaremos a encontrar nesta comissão de hoje a 15 dias, do dia 21, na audição regular nos termos do artigo 104. Vamos fazer uma brevíssima interrupção para retomarmos com... pode ser 5 minutos, para retomarmos com os restantes pontos de ordem do dia.